With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
A hora certa do Brasil para você, pontualmente 5 horas.
Repita.
5 horas.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De retro chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 24 de janeiro, terça-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets, nos canais da Sky, Claro e Oi TV.
Jovem Pan.
É a melhor rede de rádios do Brasil. Em todo o mundo, acesse www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
E o Jornal da Manhã destaca os principais assuntos desta terça-feira.
Polícia Militar e Grupo de Operações Especiais fazem hoje revista nos pavilhões do Presídio Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte.
O governo potiguar anunciou a chegada de 70 agentes penitenciários federais e melhorias na segurança da maior cadeia do estado.
Justiça decreta sigilo nas investigações sobre queda do avião que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki.
Peritos da aeronáutica apontam que as gravações de áudio entre o piloto e o centro de controle foram preservadas.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, começa a discutir o futuro da relatoria da Lava Jato.
Michel Temer é pressionado por tribunais e partidos para indicar nome à vaga deixada por Teori Zavascki no STF.
Justiça Federal autoriza Rodrigo Maia a disputar a reeleição para a presidência da Câmara.
São abertas as inscrições para a edição do primeiro semestre de 2017. Do Sisu.
Chega a 32 o número de mortes em decorrência do surto de febre amarela em Minas Gerais.
Já em São Paulo foram 3 os óbitos causados pela doença, sendo 2 deles transmitidos dentro do próprio estado.
Por decreto, Donald Trump retira os Estados Unidos da parceria Transpacífico, maior acordo comercial da história.
A oposição toma as ruas e cobra novas eleições locais e presidenciais na Venezuela.
Termina sem avanço. tensos. Primeiro dia de negociações no Cazaquistão pela paz na Síria.
Equipes de resgate encontram 3 filhotes de cachorro com vida nos escombros de hotel atingido por avalanche na Itália.
Classificado para a final, o paulista de Jundiaí é desclassificado da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Com a decisão, o Batatais vai disputar a decisão do torneio contra o Corinthians amanhã no estádio Paulo de Machado de Carvalho, ou Pacaembu.
Federação Paulista de Futebol encaminha à Polícia Civil denúncia de que atleta do paulista de Jundiaí usou documentos falsos.
Nesta segunda-feira, o atleta Brendan Matheus Lima dos Santos não apareceu para treinar com os colegas. 5:04.
Repita.
5:04.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta terça-feira, a presença da zona de convergência intertropical e também instabilidades formadas pela borda de um vórtice ciclônico de altos níveis trazem chuvas generalizadas entre o Maranhão, o Piauí, principalmente no sul do estado, e também áreas do Ceará. A chuva mais forte também se espalha por áreas do norte do Tocantins. Por outro lado, na região central da Bahia, o tempo ainda continua seco e ensolarado. Essa também é a condição do tempo na maior parte do centro e do oeste do Rio Grande do Sul, mas em outras áreas gaúchas tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas até o final do dia. E um grande corredor de umidade ainda mantém as instabilidades entre o norte, centro-oeste e sudeste do Brasil. No estado de São Paulo, mais uma vez teremos chuvas alternadas com mais períodos de melhoria. Isso também acontece na cidade de São Paulo, que terá temperatura máxima na casa dos 26 graus durante a tarde. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Às 5:05, repórter Felipe Palma.
Professores do estado de São Paulo terão reajuste salarial após mais de 2 anos sem correção, piso sendo igualado à categoria nacional do magistério. O anúncio foi feito nesta segunda pelo governo estadual. São mais de 18 mil professores que terão os vencimentos reajustados. Atualmente, os que trabalham nos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, recebem R$ 2.068. Com a adição, o valor do salário será de R$ 2.298. Já os professores do restante do fundamental e do ensino médio terão reajuste de R$ 2.191 para R$ 2.298, sendo que, segundo o governo, o valor base destes profissionais já é mais alto que o piso. Secretário de Educação de São Paulo, José Renato Nalini, justificou a demora do governo para elevar os salários da categoria ao nível do piso nacional devido à falta de recursos.
Houve necessidade de buscar recursos, fazer com que outras secretarias, outros setores do Estado sofressem corte maior para que pudesse haver a destinação desses R$ 68 milhões.
Este valor citado pelo secretário se refere ao pagamento retroativo, já que o montante será pago na folha de março. José Renato Nalini ainda garantiu que o aumento do salário dos professores estaduais não vai comprometer as receitas da pasta de educação, mesmo em tempos de crise.
O ano passado, o Estado aplicou 31% do seu orçamento em educação. Este ano, segundo a previsão da proposta orçamentária já aprovada, serão 33,5%. Nós esperamos que a crise seja passageira, que o período mais agudo já tenha passado.
A rede de ensino de São Paulo é a maior do país, atende 5.100 escolas.
Às 5:08,
Brasília.
É com você, José Maria Trindade.
Pois não. Olha, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, já assumiu os assuntos urgentes do gabinete do ministro Teori Zavascki. Os principais assessores do ministro Teori foram chamados ao gabinete da presidente e a ministra Carmen Lúcia ficou conhecendo os assuntos urgentes e que já devem ser decididos por ela, antes mesmo da volta dos trabalhos do Supremo. são liminares e ações consideradas inadiáveis. Sobre a relatoria da Lava Jato, a presidente do Supremo está conversando com os outros ministros e deve decidir ainda nesta semana uma solução que, segundo a expectativa, deve ser a definição de um novo relator ou mesmo deixar a relatoria a cargo da presidência do Supremo. Um sorteio pode ser a solução na redistribuição da relatoria desta Operação Lava Jato. O auxiliar do ministro Teori Zavascki, o juiz federal Márcio Fontes, relatou à ministra Carmen Lúcia os andamentos do caso Lava Jato e mostrou o cronograma de trabalho com audiências marcadas com os 77 delatores do acordo com os diretores e ex-funcionários da Odebrecht. A ministra Carmen Lúcia vai avaliar se cancela ou mantém os depoimentos dos delatores. De Brasília, José Maria Trindade.
5:09.
Repita.
5:09.
Economia.
Com Denise Campos de Toledo.
Há uma perspectiva melhor quanto ao desempenho da economia brasileira este ano. Se fala em recuperação, em um ambiente mais positivo, de queda da inflação, queda dos juros, possibilidade de o governo avançar com ajuste das contas públicas, tem as medidas microeconômicas que podem melhorar o ambiente de negócios, se conta até com a possibilidade de uma retomada de investimentos, inclusive aqueles que dependem das concessões na área de infraestrutura. Agora, é importante que não se tenha a ilusão de que, ao falar em perspectiva de melhora da economia, estamos falando em uma retomada mais consistente do crescimento. Este ano deve ser mais um ano de correção de rota. Devemos deixar para trás o processo recessivo, mas com uma recuperação muito lenta e gradual, que poderá até se intensificar no segundo semestre, caso não venha alguma surpresa negativa. Surpresa que pode vir tanto do exterior, com todas as novidades que estamos tendo, com essa mudança imposta pelo Brexit na Europa, pela nova política implementada pelo presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Tudo isso ainda guarda uma boa dose de incerteza. Nós não sabemos exatamente quais serão os desdobramentos. E por aqui nós temos aquelas incertezas de sempre no campo político, Lava Jato, e incertezas que até ganharam força foram ampliadas pela tragédia da morte do ministro Teori Zavascki. Isso também traz novas dificuldades em relação a se definir um cenário político um pouco mais claro. Enfim, diante disso tudo, o que se espera é que a economia brasileira possa deixar para trás a recessão. Podemos começar a ter dados melhores, inclusive de atividade econômica, mas nada muito espetacular, inclusive porque o desemprego ainda tende a crescer, pelo menos nos primeiros meses do ano.
5:12.
Repita.
5:12. Repórter Levi Guimarães.
Após uma semana de racionamento de água no Distrito Federal, os resultados têm sido satisfatórios, de acordo com a CAESB, a Companhia de Saneamento Ambiental do DF. O primeiro ciclo de rodízios no fornecimento foi finalizado neste sábado, registrando uma redução de 14% no consumo em comparação ao mês passado. A economia está 4 pontos percentuais acima do que o órgão estimava para esses primeiros dias. Cerca de 3.800 litros por segundo estão sendo retirados no mês de janeiro, contra 4.400 em dezembro e 5.100 em setembro, no final do período da seca. A companhia atribui a melhoria à população, que desde o final do ano passado vem controlando o uso do recurso, segundo o presidente da CAESB, Maurício Ludovici. O regime de racionamento entrou em vigor após o reservatório do Descoberto, que abastece cerca de 60% da população, ter registrado os piores índices na história. A represa chegou a operar na casa dos 18% de capacidade. Houve uma leve melhora, com o Descoberto operando na tarde desta segunda-feira em 21%. O plano atinge todas as regiões abastecidas pelo Descoberto, como Ceilândia, Taguatinga e Gama, em forma de rodízios. Cada uma passa um dia inteiro sem fornecimento, 2 para estabilizar o sistema e 3 dias de funcionamento normal. De Brasília, Levi Guimarães.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, vai conceder o prêmio Cidades Aprendizagem a 16 municípios de vários países, incluindo Contagem, em Minas Gerais, e Câmara de Lobos, na Ilha da Madeira, em Portugal. Segundo a Unesco, as cidades foram escolhidas pelos enormes progressos na promoção da educação e do aprendizado de longo prazo nas comunidades. A agência da ONU destaca que o município brasileiro de Contagem promove a cooperação entre setores do governo e cidadãos com a meta de criar oportunidades de aprendizado para todos. Já a Câmara de Lobos criou a Universidade Sênior com o objetivo de melhorar a vida dos cidadãos da terceira idade. O projeto educativo social conta com a participação de alunos com mais de 50 anos de idade, estimulando a aprendizagem ao longo da vida. Entre os outros municípios premiados estão Bristol, no Reino Unido, Larissa, na Grécia, e Vila Maria, na Argentina. A entrega do prêmio acontece entre os dias 18 e 20 de setembro, durante a Conferência Internacional Cidades Aprendizagem, que neste ano acontece em Cork, na Irlanda. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Cinco horas, 15 minutos.
Repita.
5:15.
Temperatura agora em São Paulo na marca de 21 graus. Justiça decreta o sigilo nas investigações do acidente aéreo que resultou na morte do ministro Teori Zavascki, do STF, e mais quatro pessoas.
A decisão é do juiz da Primeira Vara Federal de Angra dos Reis, Rafael Pirro.
Um outro inquérito foi aberto pelo Ministério Público Federal, que já solicitou eventuais gravações da Caixa Preta.
A FAB confirmou a recuperação da Caixa Preta, que passará por perícia.
Secretaria da Saúde paulista confirma 3 mortes por febre amarela no estado.
Um caso é de pessoa que esteve em Minas Gerais, estado que concentra o surto da doença.
Os demais foram contraídos no próprio estado, em Batatais e em Américo Brasiliense.
Diante da corrida aos postos de vacinação, a Secretaria esclarece que deve buscar a vacinação apenas quem viajará para áreas de risco.
O governo federal quer reformular as regras de depósitos compulsórios.
Em uma primeira etapa, o Banco Central pretende unificar e reduzir as alíquotas.
Depois, a intenção é diminuir o compulsório para aumentar o valor disponível para empréstimos dos bancos a pessoas físicas e empresas.
Depósito compulsório é o dinheiro em que as instituições financeiras têm de depositar no Banco Central em parte sem nenhuma remuneração.
TRF da Primeira Região suspende decisão de primeira instância que impediu o presidente da Câmara de concorrer à reeleição.
O juiz federal substituto Eduardo Ribeiro de Brasília tinha barrado a candidatura do deputado Rodrigo Maia.
O magistrado havia aceito o argumento de que Maia seria privilegiado na disputa, uma vez que, como presidente da Câmara, também conduzirá a eleição.
A questão foi levada também ao STF, que deve dar a decisão final sobre a participação de Maia na eleição marcada para 2 de fevereiro.
Cidade de São Paulo tem neste ano o 5º janeiro mais chuvoso em 75 anos.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, até agora, as precipitações acumularam 424,2 milímetros contra a média de 261,1.
O janeiro mais chuvoso na capital paulista foi em 2011, quando caíram 493,7 milímetros de chuva.
A umidade deste ano contrasta com o janeiro de 2014, quando o estado de São Paulo enfrentou uma severa estiagem.
O governo peruano retira a concessão de gasoduto avaliado em 7 bilhões de dólares entregue a consórcio liderado pela Odebrecht.
A alegação é de que o consórcio não conseguiu comprovar ter financiamento para tocar o gasoduto sul peruano.
Segundo o ministro de Energia e Minas do país, Gonçalo Tamadio, o sistema financeiro não acredita no grupo liderado pela empreiteira.
Foi colocado como condição para o financiamento a saída da Odebrecht do consórcio por ter pago propinas para obter obras em vários países.
Vândalos invadem e depredam a escola municipal em Sorocaba, no interior paulista.
Duas salas foram parcialmente destruídas em incêndios criminosos.
Câmeras de segurança gravaram as imagens que podem ajudar a identificar os invasores.
Por enquanto, ninguém foi preso.
Presidente Donald Trump assina a ordem executiva que dá início à retirada dos Estados Unidos da parceria Transpacífico.
A participação norte-americana no acordo, que reúne mais 11 países, foi formalizada pelo presidente Barack Obama em 2015.
Durante a campanha eleitoral, Trump denunciou o acordo como terrível por violar interesses de trabalhadores norte-americanos.
Os participantes do acordo representam 40% da economia mundial e um terço do comércio global.
794 pessoas morreram no ano passado com doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
O total se refere a 629 vítimas da dengue, 159 por chikungunya e 6 pelo zika vírus, e contabiliza o período até a véspera de Natal.
Houve queda em relação ao número de mortes em 2015, quando 1.001 pessoas morreram em razão das três doenças.
No mesmo período do ano passado, houve quase 2 milhões de casos prováveis das três doenças.
Hackers vazam na internet dados de clientes da XP Investimentos, a maior corretora do Brasil.
Os criminosos obtiveram informações como nome, CPF, e-mail e telefone de 29 mil pessoas.
A XP afirmou que os dados sobre investimentos não foram expostos.
Segundo a corretora, o caso está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. 5:20.
Repita.
5:20. Espaço para o repórter Anderson Costa.
Prefeito de São Paulo, João Dória, diz que grafiteiros serão chamados pela Secretaria de Cultura para que pintem novos murais pela cidade. O Tucano entende que as críticas relacionadas aos grafites que foram apagados na Avenida 23 de Maio são normais. Ele justificou a medida, afirmando que a decisão da prefeitura ficou restrita aos desenhos que tinham sido danificados pelos pichadores. No domingo, um grupo de 40 pessoas protestou contra a limpeza dos muros e o tema tem sido abordado constantemente nas redes sociais. O prefeito João Dória diz que vê as críticas com naturalidade e que elas também se devem à dúvida da população.
É natural, acho que esse é o movimento. Nós estamos melhorando a cidade, é muito natural que as pessoas tenham dúvida. E há muita confusão entre grafiteiro e pichador. Por isso, faz questão absoluta de registrar aqui. Os grafiteiros e os muralistas que fazem grandes murais terão o apoio da prefeitura e tem o meu apreço pessoal. Eu gosto de arte. O que eu não gosto é de pichadores, porque os pichadores destroem a cidade, destroem o patrimônio público, destroem o patrimônio das pessoas. As pessoas não querem pichadores em São Paulo. Os grafites que, lamentavelmente, foram mutilados por pichadores, destruidores da cidade, eles estão sendo pintados. Mas eu orientei o André Sturm, nosso secretário de Cultura, para falar com os grafiteiros, indistintamente, aqueles que já contribuíram na 23 de maio, outros que desejam contribuir, para estabelecer novos locais na cidade, para que possam fazer o seu trabalho. Inclusive, vamos iluminar, para que à noite eles também possam ser visualizados.
João Dória afirmou ainda que a prefeitura planeja a criação de uma escola de arte urbana que será destinada a novos grafiteiros.
5:22, Marcelo Matos.
Câmara de São Paulo pode aprovar o Disque Pichação. Enquanto o prefeito João Dória promove um cerco na capital com polêmica pintura de grafites e muitas críticas à atuação municipal na Avenida 23 de Maio, o vereador Adilson Amadeu, do PTB, defende a aprovação de seu projeto no Legislativo, que pretende criar um número telefônico para que o paulistano possa informar as autoridades que presencia uma pichação.
É o combate à prática de pichação, que também é crime ambiental pela Lei 9.605, de 98, no artigo 65, fala tudo isso. E como nós estamos vendo, infelizmente, há bons profissionais, mas tem muita gente hoje se aproveitando aí e pichando prédios históricos, e que não é prédios históricos, também casas particulares, que as pessoas ficam muito incomodadas, que depois precisa refazer toda uma construção, uma pintura do seu imóvel. Então, eu já tenho desde 2005, passou em todas as comissões, e eu vejo que poderia ser tanto pelo no 0800, como também através do 156. Porque quando a pessoa vê alguém pendurado em algum prédio da cidade, ela teria condições de imediatamente ligar e avisar a Guarda Civil Metropolitana ou a Polícia Militar. Enfim, 156, ele está ativo, 0800 também está ativo, mas aí a regulamentação seria da Prefeitura.
O vereador Adilson Amadeu pretende receber apoio da Prefeitura para a discussão na Câmara do seu projeto no retorno do recesso parlamentar em fevereiro.
Cinco horas 24 minutos.
Repita.
5:24. Repórter Fernando Martins.
Pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas acende o alerta sobre o consumo mal calculado entre os jovens brasileiros. A meta imediata está, na maior parte das vezes, em itens supérfluos como roupas, calçados e cosméticos ou perfumes. 77% dos jovens afirmam comprar por impulso, o que faz, muitas vezes, gerar arrependimento pelo dinheiro gasto.
É com isso que os jovens querem gastar.
Com o quê?
Com besteira.
Por exemplo?
Roupa, sapato, comida. Oxe, daí não tem miséria, não. Aí já era, se arrependeu, o que eu vou fazer? Agora vamos trabalhar, filho, lutar pra comprar, pra conquistar mais coisa.
Porque gasta com coisas que não tem necessidade.
Você é assim?
Oh, sou a primeira.
E aí, depois bate o arrependimento?
Bate, todos os dias.
O que que faz? Chora?
Chora, desesperada, porque não tem onde buscar mais.
Fazer o quê?
Vai fazer o quê? Já gastou? Acabou o dinheiro, agora é correr atrás.
Ah, sempre. Todo dia que compra alguma coisa, sempre se arrepende, né? Sempre compra coisas supérfluas, não precisa, e vai lá e compra por impulso.
Chegou em casa, já bate o arrependimento?
Já bate o arrependimento na metade do caminho, nem chega em casa.
E aí, o que que faz?
Ah, chora, né?
Isso é verdade, porque, tipo assim, a gente não pensa pra comprar, a gente compra. Então, acho que se a gente não tivesse esse apoio dos pais, esse segurar a gente mesmo, aí já era, gasta todo o dinheiro e não compra nada de bom, assim.
A pesquisa demonstra que o consumo é valorizado pela maioria dos jovens, sendo que 86% afirmam que comprar aquilo que querem é uma das grandes alegrias da vida.
Pode ser por influência também, tipo, de amigos, de coisa assim, que eu, tipo assim, ah, fulano, ciclano gosta, mas você, tipo, pra você não é bom, pra você não vai se sentir bem.
Eu acho então que é mais isso. Influência da mídia, né?
É.
A mídia influencia muito o consumismo.
Porque é muita ilusão, vai naquela ilusão de, ah, eu vou comprar agora, aí mais tarde baixa aquele arrependimento, puta, eu podia usar o dinheiro pra outra coisa, mas, vamos dizer assim, uma coisa mais séria, né?
A falta de crédito também tem assombrado os jovens. E, segundo a pesquisa, os itens de desejo, mas que estão distantes, são carro e moto, viagens, curso da faculdade e smartphone. Outro fator preocupante para ser analisado é o baixo desejo de gastar em educação. De acordo com a pesquisa, apenas 9% dos jovens ouvidos querem fazer intercâmbio ou curso de línguas fora do país. Esse número sobe para 17% nas classes A e B, enquanto apenas 8% planejam uma pós-graduação ou MBA. Isso mostra que o jovem precisa trabalhar para sobreviver e, muitas vezes, a educação fica em segundo plano.
Repita. 5:27. O Tricolor Paulista, vamos às informações com Zeca Cardoso.
Muito bom dia também para o ouvinte deste Jornal da Manhã. O São Paulo voltou dos Estados Unidos com uma taça na bagagem. Campeão da Florida Cup, venceu o Corinthians lá nos Estados Unidos nos pênaltis. E o destaque de toda esta competição, além, é claro, da estreia de Rogério Ceni como treinador, foi Sidão, o goleiro que defendeu 4 penalidades em 2 partidas. Mas Rogério Ceni não tem pressa para definir um titular da posição. Denis e Sidão, cada um jogou 45 minutos nas 2 partidas. E ele lembra ainda de Renan Ribeiro, que teve que voltar dos Estados Unidos por conta de uma lesão na coxa.
Com relação ao Denis e Sidão, e tem o Renan também, que eu considero os 3 no mesmo nível de goleiro, eu achava necessário até a vinda do Sidão para estimular essa competição entre eles. E a gente vai ver com o passar do tempo, sem pressa, com calma. E aí cada um, lógico, vai ter que saber conviver com essa situação. E quem sabe a gente possa até rodar, né? A cada 3, 4, 5 jogos a gente possa trocar, botar um goleiro para jogar uma partida, para não ficar muito tempo sem jogar. Vamos ver com calma, não temos pressa para resolver.
Tá aí a palavra do Rogério Ceni, técnico são paulino, que vai agora seguir a pré-temporada aqui no Brasil. O CCT da Barra Funda, no próximo domingo, coloca de novo a sua equipe em campo, um jogo treino contra o Columbus Crew, time da Major League Soccer. E o São Paulo aguarda ainda a liberação do Shandong Luneng, time lá da China, do Jusilei, para firmar um contrato de empréstimo por um ano com o volante brasileiro. Falamos de São Paulo aqui no Jornal da Manhã.
Cinco e 29.
Repita.
5:29.
Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição desta terça-feira, 24 de janeiro de 2017, verão brasileiro. O Jornal da Manhã transmitido para todo o Brasil pela maior e melhor rede de rádios do país, a Rede Jovem Pan, falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território brasileiro. Você também pode acompanhar através dos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais Sky, Claro e Oi TV e no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil sempre ao seu lado. Destaques do Jornal da Manhã, aqui estão as manchetes desta edição de terça-feira, dia 24 de janeiro de 2017.
O Supremo Tribunal Federal rejeitou 48 dos 59 habeas corpus apresentados pelas defesas de acusados da Lava Jato.
Levantamento da Força-Tarefa indica que 81% das decisões do juiz federal Sérgio Moro referentes às prisões são mantidas.
Apesar da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, assistentes continuam analisando processos da Lava Jato.
Segundo a colunista Sônia Rassi, pelo menos 2 delatores foram convocados para completar os depoimentos ainda nesta semana.
Polícia Federal conclui que o dinheiro pago para gráficas pela chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014 não era usado na campanha.
Relatório entregue ao Tribunal Superior Eleitoral indica que os recursos tinham como destino pessoas físicas, jurídicas e fornecedores.
Justiça Federal autoriza Rodrigo Maia a disputar a reeleição para a presidência da Câmara.
Também nesta segunda-feira, o deputado do Dem recebeu apoio da bancada do PSB e já adiantou conversa com colegas do PSD.
FBI alega a Rodrigo Janot que poderia demorar 103 anos para ter acesso a dados sigilosos em servidores da Odebrecht na Suíça.
Procurador-Geral da República pediu ajuda ao órgão de investigação dos Estados Unidos para encontrar informações protegidas por códigos e senhas.
Caso de pagamento de propina pela Odebrecht no Peru pode envolver até 100 pessoas.
Esta segunda-feira, o governo peruano determinou o cancelamento da participação da empreiteira na construção de um gasoduto.
Banco Central deve anunciar ainda nesta semana mudanças nas regras dos depósitos compulsórios.
O objetivo da reformulação é aumentar recursos dos bancos e reduzir os juros para empréstimos a pessoas e empresas.
Hackers roubam dados de cerca de 29 mil clientes da corretora XP Investimentos.
Ataque ocorreu entre 2013 e 2014 e os criminosos passaram a extorquir dinheiro de sócios da empresa em dezembro do ano passado.
No primeiro compromisso do ano, Marcela Temer dá início aos trabalhos do programa Criança Feliz.
Em discurso nesta segunda-feira, a primeira-dama pediu apoio de todos os estados, municípios e setores da sociedade.
Jacques Wagner, do PT, toma posse como secretário do Desenvolvimento Econômico da Bahia.
Citado na Lava Jato, ex-ministro de Dilma Rousseff ocupava um cargo no segundo escalão do Estado.
Senado dos Estados Unidos confirma a indicação de Mike Pompeo como novo diretor da CIA.
Rex Tillerson também teve o nome aprovado por parlamentares para o Departamento de Estado.
Ex-presidente da Gâmbia é acusado de saquear os cofres do país.
Depois de perder a eleição após mais de 20 anos no poder, o ditador Yahya Jammeh teria deixado o país com 11 milhões de dólares.
Conflito de interesse é tema de processo de ativistas contra o presidente dos Estados Unidos.
O grupo acusa Donald Trump de violar a Constituição ao receber dinheiro de governos estrangeiros por empresas.
Bernie Eccleston diz que não é mais o chefe da Fórmula 1.
Em entrevista à revista alemã Auto Motor und Sport, o dirigente de 86 anos afirmou que foi demitido pela Liberty Media, que comprou a categoria.
Taça do primeiro turno do campeonato catarinense vai se chamar Atlético Nacional de Medellín.
Ex-presidentes da Chapecoense, Sandro Palaoro, e da Federação Catarinense, Delfim Peixoto Filho, também serão homenageados.
5 horas 34 minutos.
Repita.
5h34. Repórter Carolina Ercolim.
O que esperar do mandato do novo presidente dos Estados Unidos? Ao menos, segundo a numerologia, tem muito de Dilma Rousseff em Donald Trump. Logo, podemos esperar aquela dificuldade em ouvir membros da equipe, agregar os outros em decisões. A personalidade intransigente, sabe? A numeróloga Aparecida Liberato, que participou do Radioatividade nesta segunda-feira, disse que boa parte da culpa vem do número 5, resultado da soma de todas as letras do nome do americano. Junte a isso o número 7, que simboliza o crítico e centralizador.
A Dilma, ela tem em comum com o Trump esse 7 na personalidade. Quer dizer, a Dilma também era muito difícil ela ter essa convivência, esse relacionamento, não é, com as pessoas da equipe dela, do governo dela. Quer dizer, é a mesma dificuldade em ouvir os outros, a mesma dificuldade em formar equipes, só que o Trump tem esse 5, não é? E esse 5 vai fazendo loucuras, vai tendo ideias loucas e é difícil segurar, não é, uma pessoa que tenha tanto 5.
Já Michel Temer, que gosta de agradar, de conversar mais do que executar, segundo a numeróloga, tem a missão de ser pragmático na vida e em 2017, claro.
Um não é político, um é a lição de vida dele, né? Um é aquela pessoa que manda, que resolve, é o líder, é o que vai atrás, é o que tem as ideias, mas ele não tem esse perfil, né? Ele tem um perfil mesmo daquele que vai ajeitando as coisas, não é? Para que tudo fique bem e todo mundo fique bem.
Por outro lado, também está na personalidade de João Dória, prefeito de São Paulo, o jeito organizado e metódico, que acaba passando para os negócios. Aparecida também previu um 2017 difícil para o Brasil, sem muitos avanços na área econômica, até setembro, pelo menos. Vambora, vambora, tá na hora,
vambora, vambora, Jovem Pan. 5h36.
Repita.
5h36. As manchetes dos principais jornais do Brasil, com Paulo Edson Fiore.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de terça-feira. O Estado de São Paulo: Trump tira Estados Unidos de acordo transpacífico e mira NAFTA. O presidente Donald Trump começou ontem a implementar sua agenda protecionista e oficializou por decreto a saída dos Estados Unidos da parceria Transpacífico, a TPP. Com participação de 40% do PIB mundial, o acordo comercial negociado durante 8 anos por Barack Obama fazia parte de uma estratégia para aumentar a influência americana na Ásia, conter a da China e fortalecer laços com a região que mais cresce no mundo. Trump também anunciou que começará negociações para a revisão do NAFTA, tratado de livre comércio que une Estados Unidos, Canadá e México. Folha de São Paulo: em decreto, Trump tira Estados Unidos de maior acordo comercial. Do Rio de Janeiro, Globo:
Saída de Estados Unidos de mega acordo global favorece Brasil e China. De Salvador, à tarde, justiça decreta sigilo no caso da morte de Teori. A justiça de Angra dos Reis determinou nesta segunda-feira que a investigação sobre o acidente aéreo que matou o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal seja sigilosa. A queda do avião em que morreram outras 4 pessoas aconteceu em Paraty na última quinta-feira. O caso é investigado pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. De Recife, Diário de Pernambuco, áudio do avião é recuperado, mas sigilo é decretado. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos conseguiram extrair o áudio do gravador de voz da cabine do avião King Air, que se acidentou na quinta-feira, matando o ministro Teori Zavascki, apesar dos danos na estrutura do aparelho. Segundo fontes da aeronáutica, a memória do gravador foi preservada. Seu conteúdo passará por uma análise em meio às apurações da causa do acidente. De Belo Horizonte, Estado de Minas, febre amarela avança em Minas e no Sudeste. O número de casos notificados em Minas saltou de 272 para 391, com 32 mortes com a doença como causa confirmada. E há outros 51 óbitos sob investigação. De Porto Alegre, zero hora. Rio Grande do Sul pede ajuda da União contra rombo de 9 bilhões de reais. Da capital federal, Correio Brasiliense. Juízes defendem reajuste de 16% e salário de R$ 39 mil. O presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais, Roberto Veloso, critica o governo por postergar o reajuste salarial para magistrados. Ele ressalta que as principais categorias de servidores tiveram ganhos salariais no ano passado e que a recessão econômica não pode ser usada como argumento para adiar a correção dos vencimentos dos juízes. De Fortaleza, Diário do Nordeste, prefeitura anuncia cortes de 250 milhões de reais e 30% de terceirizados. A prefeitura de Fortaleza anunciou ontem uma série de medidas voltadas para a redução de despesas com gastos de pessoal e custeio da máquina pública, que deverão representar uma economia anual de 250 milhões de reais. Entre as medidas está a redução de cerca de 30% de contratos de serviços terceirizados. E de Florianópolis, Diário Catarinense. Aeroportos de Santa Catarina perdem 195 mil passageiros no ano.
5h40, Rio de Janeiro. É com você, Rodrigo Viga.
Mais casos de violência no Rio de Janeiro. Mulher é estuprada dentro de uma estação de trem aqui na cidade. Mas um homem é vítima de bala perdida e também uma mulher foi esfaqueada durante um assalto em um shopping center. Todos esses casos aconteceram nas últimas horas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Uma jovem foi estuprada na estação da Central do Brasil, uma das mais movimentadas aqui do Rio de Janeiro e mais famosas do país. Já foi até tema de filme nas telonas do Brasil e do mundo. A polícia conseguiu prender o estuprador, que tentou fingir no momento da abordagem de seguranças e policiais que era namorado da adolescente. Ela negou e o estuprador foi levado para a delegacia, ali mesmo, bem pertinho da Central do Brasil. Lá, a polícia descobriu que o estuprador já tinha várias passagens pela polícia e, no mesmo dia, teria tentado agarrar a força e violentar outras mulheres que passavam pelo local. Também nas últimas horas, aqui no Rio de Janeiro, uma mulher foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto em um shopping em Madureira, bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Por aqui conhecido como Terra do Samba, mas virou terra da violência também nos últimos dias e semanas. Ela estava com uma amiga em um estacionamento no momento do crime. O criminoso roubou as duas mulheres, levou o carro dela, R$ 1.500, um computador e ainda esfaqueou a mulher de 30 anos de idade. Ela foi socorrida, felizmente passa bem e já está em casa. Outro caso de violência que chamou a atenção foi mais um de bala perdida aqui no Rio de Janeiro. Um homem morreu ao ser atingido no bairro do Jacaré, que também fica na zona norte da capital. Houve uma troca de tiros entre policiais e traficantes e uma bala desse tiroteio acabou vitimando o homem cujos dados não foram revelados. No último final de semana, uma menina de 2 anos e 7 meses também morreu vítima de bala perdida quando brincava em um parquinho de uma lanchonete no subúrbio do Rio de Janeiro. Já são 30 crianças vítimas de bala perdida aqui no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. Para chamar a atenção desses números, uma ONG, a Rio de Paz, fez um protesto nesta segunda-feira na famosa praia de Copacabana do Rio. Rodrigo Viega.
5:42.
Repita.
5:42. E o Palmeiras, hein, Fred Júnior?
E no Palmeiras, o jovem Vitinho vai ganhando atenção em um clube que se reforçou bastante para a temporada 2017. 8 jogadores foram contratados, mas o jovem Vitinho, 18 anos de idade, chamou atenção pelo belo gol no amistoso diante da Chapecoense. E quem já estava de olho nesse jogador era o técnico Eduardo Batista, que lembrou de um jogo no ano passado, onde ele atuou com o Palmeiras Sub-20 em uma Copa do Brasil contra a Ponte Preta e foi muito bem. Vitinho, falando sobre esse jogo que marcou até e lembrou o Eduardo Batista de procurar o jogador e mantê-lo no time profissional. Foi o que aconteceu com o Vitinho na temporada 2017.
Foi um jogo da Copa do Brasil do ano passado. Eu pude estar descendo para jogar. Não vinha jogando aqui no profissional. Aí eu fui escalado para jogar na base, acabei descendo. Foi um jogo contra a Ponte Preta. Ele não sabia que ele estava no estádio, não conhecia ele ainda, mas as oportunidades surgem, né, eu acho. A gente está disposto a jogar grandes partidas, não só aqui, mas como na base também. E quando a gente está dentro de campo, a gente tem que dar o nosso melhor sempre, porque a gente não sabe o que vai estar acontecendo mais para frente. Pude estar fazendo uma bela partida esse dia, marquei um gol, acho que deu uma assistência também. E a gente pôde estar saindo vitorioso da partida. E hoje estou trabalhando ao lado dele, né? Acho que é um sonho para mim, é um grande técnico. E vou estar ocupando meu espaço agora para estar mostrando meu futebol ainda mais para ele.
Este é Vitinho. O Palmeiras realiza amistoso contra a Ponte Preta no próximo domingo. Ingressos já colocados à venda. O mais barato, R$ 80,00 ao setor norte da Arena Palmeirense. E a expectativa é que outros jogadores possam estrear, casos de Michel Bastos, de William Bigode e do Meia Guerra, que não participaram do amistoso contra a Chapecoense.
Cinco horas 45 minutos.
Repita.
5:45.
21 graus a temperatura em São Paulo. Com dívidas e crise econômica, a Prefeitura de São Luís do Paraitinga, no interior paulista, cancela o tradicional carnaval de rua.
A prefeita Ana Lúcia Bilar Sichelli, do PSDB, disse que não há recursos para montar a estrutura da festa que reúne 150 mil pessoas por ano.
São necessários equipamento de som, banheiros públicos, seguranças, ambulâncias, profissionais de saúde e também equipamentos para atendimento.
A prefeita afirmou que a cidade de 10.700 habitantes não conseguiu fechar patrocínio com a iniciativa privada devido à crise financeira.
E com crise econômica, planos de saúde perdem 1.400.000 clientes em 2016.
Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar apontam que as operadoras terminaram o ano com 47.900.000 beneficiários.
A queda é reflexo da crise econômica e do desemprego que atinge 12 milhões de brasileiros.
Em movimento inverso, o número de clientes e planos odontológicos cresceu 3,8%, chegando a 22 milhões de pessoas em 2016.
Prefeitura de São Paulo recorre de liminar que impediu o aumento da velocidade nas marginais do Tietê e do Pinheiros.
A mudança deveria ocorrer amanhã, aniversário da cidade, mas acabou suspensa por decisão de primeira instância.
O prefeito João Dória Júnior ressalta que o programa Marginal Segura não envolve apenas o aumento de velocidade.
Inclui a presença de ambulâncias com UTI, 10 viaturas e 10 motos doadas por montadoras japonesas, além da vigilância com 2 helicópteros.
Regras mais rígidas do seguro-desemprego tiraram 1 milhão 135 mil brasileiros da lista de beneficiários.
Segundo o Ministério do Trabalho, a mudança em 2015 permitiu ao governo federal economizar 3 bilhões e 800 milhões de reais.
Antes, o benefício era liberado pela primeira vez para demitidos com 6 meses de registro, mas com as mudanças, esse tempo subiu para 1 ano.
Em 2016, 14 milhões e 600 mil brasileiros solicitaram seguro-desemprego, mas só 93,4% conseguiram.
Idoso desaparece arrastado por uma enxurrada em Atibaia, no interior paulista.
Segundo familiares, trata-se de um homem de 66 anos, morador de rua há 2 anos.
Testemunhas o viram ser arrastado pela correnteza das águas e cair num córrego.
No fim de semana, choveu na cidade mais de 500 milímetros, mais que o dobro do esperado para todo o mês de janeiro.
Incertezas quanto aos rumos do novo governo dos Estados Unidos vão afetar a economia da América Latina.
O FMI calcula que os países latino-americanos e do Caribe devem ter, neste ano, uma recuperação econômica fraca.
A expansão da região ficaria em 1,2% abaixo de 1,6% estimado anteriormente.
Para o Brasil, a estimativa é de um crescimento de apenas 0,2% em 2017.
Governo de São Paulo anuncia a construção de condomínio com 1.200 apartamentos no terreno da antiga Rodoviária da Luz, no centro da capital.
O complexo, que inclui ainda lojas, creches e a nova sede da Escola de Música Tom Jobim, é uma das apostas para revitalizar a região da Cracolândia.
Serão beneficiadas famílias que moram ou que trabalham no centro com renda de 1 a 5 salários mínimos.
A previsão é que as obras do complexo Júlio Prestes sejam concluídas em janeiro de 2020.
Analistas são unânimes em recomendar o saque de contas inativas do Fundo de Garantia, como anunciado pelo governo.
Ressaltam que o rendimento anual do FGTS é de apenas 3% ao ano, perdendo até para a caderneta de poupança, que paga o dobro.
Qualquer aplicação financeira em renda fixa garante rendimento superior.
Desde o ano 2000, o FGTS rendeu quase 40% a menos que a inflação do período registrada pelo IPCA.
Homem de 47 anos mata o enteado, baleia a ex-mulher e depois comete suicídio em Goiatuba, no sul de Goiás.
Segundo apurou a polícia, Paulo César Vieira Faria foi à casa do enteado para conversar com a ex-mulher, Keila Prado.
Houve uma discussão do casal e o filho da mulher, Hugo Prado Amador, tentou defender a mãe, sendo morto com um tiro.
Gravemente ferida, Keila foi operada e estado de saúde dela é considerado grave.
Mercado Livreiro fecha 2016 com queda de 9,2% no faturamento, descontada a inflação.
O setor faturou 1 bilhão 570 milhões de reais no ano passado, sem contar o modismo dos livros de colorir para adultos.
Total de livros vendidos caiu quase 11% para pouco menos de 39 milhões e 500 mil exemplares.
Os números se referem às vendas em livrarias, bancas e supermercados. 5h50.
Repita.
5h50, repórter Levi Guimarães.
Brasilienses devem ficar sabendo hoje se vão ter que pagar mais caro para andar de ônibus e metrô ou se a tarifa continua a mesma de 2016. A definição também representa uma disputa entre o Executivo e a Câmara Legislativa, que assumem posições opostas. No último dia 12, os parlamentares derrubaram o decreto do governador Rodrigo Hollenberg por decisão unânime, 18 votos a zero. Em resposta, o governo do Distrito Federal entrou com uma ação na Justiça contestando a decisão da Casa. Rodrigo Hollenberg tem sido bastante pressionado desde que anunciou o aumento no dia 30 de dezembro. Além da Câmara, que tem uma mesa diretora de oposição, ter sido contra, várias manifestações foram feitas na rodoviária do Plano Piloto em protesto à medida. Até mesmo o vice-governador Renato Santana teceu críticas ao decreto. Uma nova derrota, dessa vez no Judiciário, pode enfraquecer ainda mais o governador. O reajuste nas passagens chegou a 25% no caso do metrô e de algumas linhas de ônibus, passando de R$ 4 para R$ 5, mais que o quádruplo da inflação. Em defesa da medida, o GDF alega que, devido à inflação e ao aumento nos salários de motoristas e cobradores, ficou insustentável manter o serviço. O relatório do governo leva em conta o período entre 2006 e 2015, quando não houve reajuste. Segundo os dados, o salário mínimo aumentou em 168% e o INPC em 90,9%. A sessão que vai julgar o recurso do governo está marcada para a tarde de hoje. De Brasília, Levi Guimarães.
Cinco horas 52 minutos.
Repita.
5:52.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta terça-feira. The New York Times. Derrubando políticas comerciais, Trump descarta acordo com a Ásia. Nesta segunda-feira, o presidente Donald Trump derrubou a tradição da América de uma política comercial bipartidária ao abandonar formalmente o ambicioso Transpacífico, pacto entre 12 nações negociado por seu antecessor, e declarou o fim da era de acordos comerciais multinacionais que definiu a economia global por décadas. Com o golpe de uma caneta em seu primeiro dia de trabalho completo em seu gabinete, Trump sinalizou que planeja cumprir as promessas de assumir uma postura mais agressiva contra concorrentes estrangeiros, parte de sua abordagem à América Primeiro. De Madrid ao país, Trump retira Estados Unidos do Acordo Pacífico e revisa o do México. De Berlim, Deutsche Zeitung, provação para socialistas franceses. O Partido Socialista na França está enfrentando uma curva acentuada à esquerda, que pode levar à cisão no partido em breve. Seu candidato presidencial, Manuel Valls, disse após a primeira rodada das primárias no domingo que os apoiadores do Partido Socialista têm agora a escolha entre promessas não implementáveis nem acessíveis e uma esquerda credível que assume a responsabilidade. Em causa está não só a sobrevivência do Partido Socialista, mas também a de toda a esquerda francesa. De Paris, Le Monde. Ramon Valls, fratura exposta no Partido Socialista. E de Londres, The Guardian. Fallon defende manter deputados na escuridão sobre falha de Trident. Michael Fallon foi acusado na noite passada de manter o parlamento no escuro sobre a falha no teste de armas Trident em junho do ano passado, quando se recusou a confirmar os relatos de que um míssil com o potencial de carregar uma ogiva nuclear foi forçado a se autodestruir no ar fora da costa dos Estados Unidos. O secretário de Defesa se recusou a revelar detalhes do incidente ou até mesmo confirmar que ele tinha ocorrido, em face a perguntas de deputados, citando razões de segurança nacional.
5:54, economia. Denise Campos de Toledo.
Quatro dias da posse, Trump está sendo Trump, colocando em prática propostas de campanha com o populismo de sempre que prega o melhor dos mundos. Crescimento, aumento de produção, geração de empregos. Mas tudo isso só reforça os temores globais. É a maior economia do mundo, rompendo tratados, impondo barreiras, pregando separatismo, cortando impostos, com posições polêmicas, como a aversão aos imigrantes. Não foi outro motivo de a Casa Branca ter acabado com a versão em espanhol do seu site e das redes sociais. No que se refere à economia, pode ser que venham até alguns resultados, mas a conta também deve vir mais cedo ou mais tarde, e não apenas para os Estados Unidos. O FMI já reduziu a projeção de crescimento para a América Latina, inclusive o Brasil, por receio do impacto dessa política de Donald Trump. O Federal Reserve, o Banco Central americano, indica a possibilidade de mais aumentos dos juros para conter possíveis efeitos colaterais. Há risco de pressões inflacionárias, de mais desequilíbrio fiscal. Guardadas algumas diferenças, tudo isso lembra uma situação que vivemos aqui. A crise pesada, depois daquela onda de desonerações, contenção de tarifas, estímulo ao consumo e ao crédito, gastança, aquele crescimento artificial. Agora, em termos mundiais, pode ser que haja uma mudança no jogo de forças. A saída do acordo transpacífico e alterações no NAFTA podem fortalecer a China, que se coloca agora como a defensora da globalização, como ficou evidente durante o Fórum de Davos. Isso pode acabar produzindo um efeito contrário ao que Trump pretende, com possíveis barreiras a produtos chineses. E até o Brasil, agora, com o novo governo, também pode acabar aproveitando essa brecha para ampliar acordos comerciais. Além disso, se fala na possibilidade de que o aumento de investimentos em infraestrutura nos Estados Unidos acabe gerando maior demanda por commodities brasileiras, por produtos básicos daqui. É ver agora até onde vai a política de Trump, sentir na prática como vai funcionar mesmo. E essa incerteza quanto aos efeitos positivos e negativos tem ajudado até o mercado a manter um comportamento relativamente tranquilo. O dólar ontem encerrou os negócios de novo, abaixo dos R$ 3,17, chegou a ser negociado na faixa dos 3,15, com bolsa em alta. Também tem fatores locais, mas o cenário internacional tem influenciado esse comportamento.
Seleção Brasileira com você, Flávio Prado, bom dia.
Bom dia, meus amigos, de mais essa edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. A Seleção Brasileira joga amanhã contra a Colômbia. Não há uma grande procura de ingressos por parte dos torcedores, mas de qualquer maneira vale para o Tite observar os atletas que atuam aqui no Brasil e que esperam vagas na seleção. O espaço para eles é mais restrito, o nível de competitividade lá fora é mais forte, o Tite sabe disso, até porque enfrentará adversários também com grau de competitividade, velocidade de jogo, tática europeia, portanto não dá para facilitar. Mas nesse jogo, são colombianos e brasileiros que atuam nos seus campeonatos locais, há um equilíbrio muito grande e a gente espera ver uma grande festa, já que é um agradecimento à Colômbia por tudo que fez pelo pessoal da Chapecoense. E tomara que o público apareça, afinal de contas vai ser uma decepção se tivermos o estádio vazio.